organizar. Presidente Michel Temer diz que vai trabalhar para acertar as contas e governo dialoga com o Congresso para aprovar teto de gastos.
Fazer o dever de casa, segundo Temer, retoma a confiança dos empresários para investirem no país e gerar mais empregos.
Economia que já tem efeitos na saúde. O dinheiro economizado vai ser investido em santas casas e hospitais filantrópicos que atendem pelo SUS.
Exportações continuam em alta e saldo da balança comercial é recorde, o melhor em 28 anos.
Quinta-feira, 1º de setembro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Após tomar posse como novo presidente da República, Michel Temer fez o primeiro pronunciamento nacional em rede de rádio e televisão.
Temer disse que, concluído o processo de impeachment, é hora de retomar a confiança.
O momento é de esperança e de retomada da confiança no Brasil. A incerteza chegou ao fim. É hora de unir o país e colocar os interesses nacionais acima dos interesses de grupos. Esta é a nossa bandeira.
No discurso desta quarta-feira, Temer chamou atenção para as dificuldades que o novo governo terá de enfrentar. 12 milhões de desempregados e mais de 170 bilhões de déficit nas contas. Por isso, a ordem, segundo o presidente, é economizar.
O governo é como a sua família. Se estiver endividada, precisa diminuir despesas para pagar as dívidas. Por isso, uma de nossas primeiras providências foi impor limite para os gastos públicos. Encaminhamos ao Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional com teto para as despesas públicas. Nosso lema é gastar apenas o dinheiro que se arrecada.
Michel Temer também falou das reformas necessárias, entre elas a da Previdência, para garantir o pagamento das aposentadorias no futuro.
Sem reforma, em poucos anos, o governo não terá como pagar aos aposentados. O nosso objetivo é garantir um sistema de aposentadorias pagas em dia, sem calotes, sem truques. Um sistema que proteja os idosos sem punir os mais jovens.
Outro desafio também é mostrar a empresários e investidores que o governo faz o dever de casa para que eles também possam investir.
Segundo o presidente, a confiança é necessária para trazer de volta os investimentos e gerar novos empregos.
Temer também reforçou que programas sociais como Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida continuam e vão ser melhorados. E concluiu que o sucesso nas Olimpíadas mostram o quanto o Brasil é capaz de fazer.
Michel Temer diz que quer entregar o país em ritmo de crescimento.
Presente e futuro nos desafiam. Não podemos olhar para a frente com os olhos do passado. Meu único interesse, e que encaro como questão de honra, é entregar ao meu sucessor um país reconciliado, pacificado e em ritmo de crescimento. Um país que dê orgulho aos seus cidadãos. Reitero, portanto, meu compromisso de dialogar democraticamente com todos os setores da sociedade brasileira.
E todo o governo já trabalha para adotar medidas e aprovar no Congresso Nacional propostas importantes para superar a crise econômica.
A ordem do presidente aos ministros é trabalhar para atender as necessidades da população, sempre com muito diálogo, principalmente com o poder legislativo.
Com o governo do presidente Michel Temer confirmado no país, a equipe de ministros já começou a colocar em prática as primeiras orientações, segundo o ministro da Educação, Mendonça Filho.
A disposição do presidente Temer e toda a sua equipe é que a gente possa ter uma dinâmica de governo que atenda às necessidades básicas da população, superando a crise econômica, gerando crescimento com empregos e, ao mesmo tempo, investindo em políticas públicas, como, por exemplo, na nossa área da educação básica, acesso à educação técnica e tecnológica e principalmente também à educação superior.
A meta é intensificar o trabalho que vinha sendo feito, de acordo com o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira.
Essa é a orientação do presidente, intensificar mais ainda as ações para tirar o Brasil da situação financeira que está, da situação econômica que está, e poder voltar a crescer, que é o que todos nós queremos e precisamos.
E para que isso ocorra, o governo governo vai aprimorar o diálogo com a base aliada no Congresso Nacional. Isso para aprovar matérias consideradas estratégicas. Entre elas estão duas reformas que devem ser enviadas ao Congresso neste semestre: a da Previdência Social e a que moderniza as relações trabalhistas, permitindo a livre negociação entre patrões e empregados. A proposta que estabelece um teto para os gastos públicos, tendo a inflação do ano anterior como referência, já está no Congresso e é considerada uma prioridade. Para o secretário de governo, ministro Gedel Vieira Lima, é a hora da base mostrar que está unida.
Muito diálogo e compreensão de que o Congresso Nacional representa os interesses da sociedade. Portanto, nós temos que estar sempre abertos para ouvir, negociar quando necessário e cobrar da base os votos naquele momento que for importante.
Como a proposta do teto de gastos é uma emenda à Constituição, mudando o texto constitucional, exige a maioria de 308 deputados em duas votações na Câmara e de 49 senadores em dois turnos no Senado. Reportagem Paulo La Salvia.
E o presidente Michel Temer recebeu apoio de líderes mundiais logo após tomar posse.
John Kerry, chefe do Departamento de Estado norte-americano, e o presidente da Argentina, Maurício Macri, afirmaram o interesse em manter um relacionamento bilateral com o Brasil. O líder argentino disse ainda que considera o Brasil um país irmão.
Apoio também recebido pelo presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski.
Já o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Ban Ki-moon, elogiou a nova liderança e disse confiar em Temer para continuar a estreita parceria.
E o ministro das Relações Exteriores, José Serra, convocou os embaixadores brasileiros na Venezuela, no Equador e na Bolívia para consulta.
A medida foi tomada em resposta à decisão desses governos em chamar de volta seus representantes diplomáticos após a aprovação do impeachment de Dilma Rousseff no Senado Federal.
José Serra criticou a decisão da Venezuela em congelar as relações com o Brasil.
O governo venezuelano, além de equivocado, não tem nenhuma moral para falar da democracia nos outros países. Eu determinei a volta do embaixador brasileiro em Caracas para o Brasil para consultas e, inclusive, para que possamos analisar melhor aquilo que está acontecendo na Venezuela e as posições venezuelanas.
Sobre as posições do Equador, da Bolívia e de Cuba, que criticaram o processo de impeachment, o ministro pediu para que os chefes de Estado desses países se informem sobre a legalidade dos atos do Congresso brasileiro. 7-9.
O presidente da República, Michel Temer, está neste momento a caminho da China, onde cumpre sua primeira viagem oficial.
Temer participa da reunião de cúpula do G20, que reúne as maiores potências econômicas mundiais, além de encontros com chefes de Estado e empresários.
O primeiro compromisso é o encontro com investidores brasileiros e chineses. A ideia é atrair investimentos da China no Brasil.
O repórter João Pedro Neto está lá e já conta pra gente a importância de mostrar no nosso país e que peso a China tem em nossa economia.
O país mais populoso do planeta, com mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, se tornou a segunda maior economia do mundo, com um forte crescimento ao longo das últimas décadas. Para o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, Roberto Jaguaribe, o país asiático é uma importante fonte de investimentos para o Brasil.
A China já é o maior parceiro comercial, mas ademais adquire um papel de preponderância também nos investimentos, além de ter um papel muito ativo no financiamento de empresas e empreendimentos brasileiros e de empresas chinesas no Brasil.
A China tem ampliado os investimentos no Brasil. Na visita do primeiro-ministro chinês Li Keqiang a Brasília no ano passado, os dois países conversaram sobre a criação de um fundo bilateral de 20 bilhões de dólares para investimentos em infraestrutura. E o governo federal também quer ampliar as possibilidades de negócios com a China no setor privado. A ideia é aproveitar a viagem da comitiva brasileira ao país para o G20 e buscar oportunidades na relação comercial, como explica o presidente da Apex Brasil e ex-embaixador do Brasil na capital chinesa, Roberto Jaguaribe.
A China já se deu conta da necessidade de terceirizar produção, então ela está mandando produção e não produtos para fora da China, isso abre oportunidades diferentes de investimento. A China notou também os limites do crescimento, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista ambiental. Isso gera muitas oportunidades em função da diminuição que eles vão ter que ter em certas áreas produtivas.
O secretário executivo do Programa de Parcerias de Investimentos, Moreira Franco, explica que o Brasil quer atrair investidores, mostrando que a economia brasileira está seguindo os fundamentos de equilíbrio fiscal.
Mostrar que o processo mudou, que a política mudou, que o objetivo é de nós buscarmos o equilíbrio fiscal, que nós não vamos querer inventar a roda, nós vamos usar os fundamentos macroeconômicos que já deram certo no passado, que permitiu que nós recuperássemos a credibilidade do país e o equilíbrio fiscal e econômico, gerando um ambiente de crescimento.
Nesta sexta-feira, o Departamento de Promoção Comercial e Investimentos do Ministério das Relações Exteriores e a Apex Brasil promovem o Seminário Empresarial Brasil-China na cidade de Xangai. O foco do encontro são os setores de infraestrutura, agricultura, indústria, inovação e tecnologia. De Xangai, na China, João Pedro Neto para a Voz do Brasil.
E com a ida do presidente Michel Temer à China, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, assumiu interinamente a presidência da República.
Rodrigo Maia cumpriu a agenda prevista no Palácio do Planalto. E quem traz os detalhes é a repórter Thaísa Dias, ao vivo aqui na Voz do Brasil. Boa noite, Thaísa.
Boa noite, Luciano, Ellen, ouvintes da Voz do Brasil. No primeiro dia de trabalho no Palácio do Planalto, Rodrigo Maia recebeu parlamentares e outras autoridades. Nesse momento, ele participa da cerimônia de posse da presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, e do vice-presidente, ministro Humberto Martins. Ontem, ao ser impostado como presidente interino da República, Rodrigo Maia falou sobre os próximos passos do governo.
Nós temos agora um presidente que não é mais interino, que é efetivo, e que vai ter muito mais condições de comandar o Brasil. E nesse caminho, que eu acredito que está correto, dessa reforma que está se propondo para o Estado brasileiro, para que o Estado tenha um equilíbrio correto e que com esse equilíbrio possa gerar segurança e garantias para que o setor privado volte a investir no Brasil. O papel de um vice-presidente, mas principalmente vice-presidente, né, presidente da Câmara, é de total discrição, como foi o presidente Marco Maciel, que o nosso papel é apenas, né, ocupar a presidência por esses dias, né, e que a rotina da presidência seja mantida, apenas isso.
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ocupará interinamente a presidência da República até a volta de Michel Temer, que deve sair da China, onde participa da reunião do G20, na próxima segunda-feira. Ao vivo, Thaísa Dias.
E a gente já ouviu hoje que o governo trabalha para atrair mais investimentos para o país.
É que as exportações estão ajudando muitas empresas neste momento de crise. E o saldo da balança comercial brasileira continua impulsionando a economia para uma retomada do crescimento.
Este ano, de janeiro a agosto, as exportações superaram as importações em mais de R$ 32,3 bilhões. É o melhor resultado para o período desde 1989, há 28 anos.
Quando o país exporta mais do que importa, a balança comercial tem um superávit e fica favorável à economia. Isso porque atrai moeda estrangeira e ajuda na geração de empregos. A expectativa é que o superávit chegue a US$ 50 bilhões até o final de 2016. O governo já aposta que esse resultado seja o começo da recuperação da economia, como explica Erlon Brandão, diretor de estatística e apoio à exportação do Ministério da Indústria, Comércio, Exterior e Serviços.
Isso é um dos sinais, né? Tem sido noticiado que a expectativa dos empresários, né, que é um primeiro indicador do movimento da economia, também o aumento das importações já é algum indício, né? Teve um grande aumento da importação de nafta, por exemplo, que é um insumo para a petroquímica, que está na base aí de vários setores industriais.
Produtos como açúcar, milho em grão, tubos flexíveis de ferro e aço, etanol e ouro foram os que mais contribuíram para o resultado positivo no acumulado do ano. Erlon Brandão enxerga com otimismo a melhora.
Sim, vê com otimismo, o saldo comercial ajuda nas contas externas e também esperamos aí que as importações sejam um primeiro sinal aí de uma melhora da atividade econômica.
Os principais países de destino das exportações este ano foram a China, Estados Unidos, Argentina, Países Baixos e Alemanha. Reportagem Beatriz Amiden.
Voz do Brasil!
Como a ordem é economizar, o Ministério da Saúde vem tomando medidas de redução de gastos.
E nos últimos 3 meses já teve economia e o dinheiro está sendo aplicado na melhoria dos serviços.
Uma delas, ajudar a melhorar a situação das santas casas e hospitais filantrópicos que atendem pelo Sistema Único de Saúde.
Vão ser convocados 530 mil segurados que recebem auxílio-doença e cerca de 1 milhão e 200 mil aposentados por invalidez.
Nós vamos ouvir agora sim a matéria com a repórter Gabriela Noronha.
As medidas de gestão adotadas em pouco mais de 3 meses pelo Ministério da Saúde resultaram em uma economia de mais de 850 milhões de reais. Esse dinheiro já está sendo empregado na expansão de serviços. Santas Casas e hospitais filantrópicos, por exemplo, vão receber 513 milhões de reais. O repasse foi anunciado pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, nesta quinta-feira, durante um congresso em Brasília. A maior parte dos valores liberados, 371 milhões, é para novas habilitações e credenciamentos de 216 hospitais filantrópicos de 20 estados. Os 141 milhões restantes se referem a emendas parlamentares dos últimos 2 anos que ainda não haviam sido pagas e vão beneficiar 255 instituições localizadas em 19 estados. Outra novidade divulgada pelo Ministério da Saúde é que a Caixa Econômica Federal vai ampliar o prazo para pagamento das dívidas das Santas Casas e hospitais filantrópicos para melhorar a situação financeira dessas instituições, como explicou o ministro da Saúde, Ricardo Barros.
É importante que são ações concretas que o governo está fazendo para atender Santas Casas e hospitais filantrópicos que respondem sozinhos por mais de 50% de todos os atendimentos do SUS no Brasil.
O ministro disse também que não haverá cortes no orçamento da saúde no ano que vem.
O governo já mandou o orçamento dentro da filosofia de teto que ele está propondo aprovação no Congresso. Como todo, na saúde, ele respeitou a regra que vale hoje, que é 13,7% da receita corrente líquida, e adicionou 1 bilhão e 700 milhões de reais e ainda serão adicionadas as emendas parlamentares.
No ano passado, só para assistência de média e alta complexidade, essas unidades que somam mais de 1.700 hospitais e serviços de saúde receberam mais de 11 bilhões de reais do Ministério da Saúde. Essas instituições são responsáveis por 60% das internações de média e alta complexidade do Sistema Único de Saúde, o SUS. Reportagem Gabriela Noronha.
7:18.
Vem aí as Paralimpíadas no Rio de Janeiro. A abertura está marcada para o dia 7 de setembro.
E pensando em receber bem os atletas e turistas, prestadores de serviços no setor vão receber um guia com dicas para atender quem tem deficiência.
A cartilha apresenta orientações simples para que serviços de hotéis, alimentação e transporte possam dar um bom atendimento a viajantes com algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida. Percy Aires Rodrigues, secretário nacional de qualificação e promoção do turismo, dá exemplos de pequenas ações que evitam constrangimentos e favorecem a acessibilidade e convívio social dessas pessoas.
Você não deve falar com a pessoa cadeirante você estando acima dela. Você deve conversar com ela no mesmo nível dela. Você não deve gritar com o surdo. Ele não vai ouvir. Existem outros meios de você se dirigir ao surdo para que você possa atendê-lo sem que precisa desse tipo de coisa. Questões simples, mas de muita utilidade para essas pessoas que são portadores de deficiência.
Só no Brasil, segundo o IBGE, são cerca de 45 milhões de pessoas com alguma deficiência. Para Rosinha, da ADEFAL, da Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ligada ao Ministério da Justiça e Cidadania, as Paralimpíadas são uma oportunidade para promover a inclusão de pessoas com deficiência no país.
De que promover a inclusão não é só vencer a barreira, mas muito mais, de eliminar essas atitudes que tanto afasta e exclui as pessoas com deficiência da sociedade.
Ao todo, foram produzidos 35 mil exemplares do guia para serem distribuídos a prestadores de serviços turísticos em todo o Brasil, mas especialmente no Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016. A publicação também está acessível pela internet em www.turismo.gov.br. Reportagem Roberto Camargo.
E o roteiro tiro da tocha paralímpica pelo Brasil começou hoje aqui em Brasília. O atleta Cláudio Irineu da Silva, medalha de ouro nos Jogos Parapan-Americanos de 2007, na modalidade vôlei sentado, deu início ao revezamento.
Em cada uma das cidades por onde vai passar, a chama representará um valor paralímpico. Na capital federal, o destaque foi para a igualdade.
Cerca de 100 pessoas se revezaram no trajeto que percorreu parques da cidade e instituições de atendimento a pessoas com deficiência.
De Brasília, a tocha segue para Belém, Natal, São Paulo e Joinville, antes de chegar ao Rio de Janeiro para a cerimônia de abertura.
E o Brasil vai disputar esses Jogos Paralímpicos com um número recorde de 289 atletas. 90% deles são patrocinados pelo programa Bolsa Atleta do governo federal.
Esta é a primeira vez que o país vai competir em todas as modalidades dos Jogos, 23 ao todo.
E por isso a meta brasileira é terminar a Paralimpíada entre as 5 primeiros colocados no quadro geral de medalhas. Na última edição dos Jogos em Londres, o país ficou na 7ª colocação, com 21 medalhas de ouro.
De lá para cá, o Ministério do Esporte investiu 14 milhões e meio por ano em bolsas aos esportistas.
E durante este ano, seleções paralímpicas permanentes de diversas modalidades, como atletismo, basquete em cadeira de rodas e natação, também receberam apoio financeiro do governo federal.
Momento Social.
Com a troca de governo, muitos brasileiros que são atendidos por programas sociais ficaram preocupados, principalmente os que recebem o Bolsa Família.
É que muitos boatos têm circulado afirmando que o novo governo faria cortes nos programas.
O Momento Social de hoje quer esclarecer isso. A Rita Santos da Rocha, de Vila Velha, no Espírito Santo, pergunta e o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, responde.
Ministro, eu sou a Rita Santos da Rocha e tenho ouvido que o governo vai cortar o Bolsa Família. Isso é verdade?
Rita, pode ficar tranquila em relação a isso. Todos os usuários do Bolsa Família podem ficar tranquilos em relação a isso, porque o Bolsa Família não só não será cortado, como será melhorado, aperfeiçoado em vários aspectos. Primeira prova de que não vai ser cortado o Bolsa Família é que nós demos um aumento para o Bolsa Família. Fazia mais de 2 anos que o Bolsa Família não tinha reajuste nenhum. As famílias que dependiam desse recurso estavam cada vez comprando menos comida e são famílias que estão perto da pobreza extrema. E nós, o governo Temer, por decisão do presidente Temer, foi dado um reajuste de 12,5%. O maior reajuste que já foi dado num ano só para o Bolsa Família. Isso significa, em termos concretos, mais de 2 bilhões de reais no ano que vão entrar, além do que já vinha sendo pago pelo Bolsa Família, são mais de 2 bilhões que vão entrar direto na economia dos municípios, das comunidades, né? Então pode ficar tranquila, Rita, o programa não vai ser cortado, vai ser aperfeiçoado e nós vamos também investir muito em ajudar as famílias a ter autonomia, ajudar as famílias a não precisar mais do Bolsa Família, mas enquanto elas precisarem, elas vão ter o programa garantido.
E você também tem dúvidas sobre ações e programas sociais do governo? Manda sua pergunta pra gente.
O nosso endereço no e-mail é voz@ebc.com.br e no Twitter é twitter.com/avozdobrasil.
Tem também nosso Facebook, facebook.com/bolsafamilia. Sua pergunta vai ser respondida pelo ministro aqui na Voz do Brasil, sempre na quinta-feira. Participe!
Trabalhadores que ainda não sacaram o abono salarial do PIS/PASEP referente a 2014 têm agora até o dia 31 de dezembro para retirar o dinheiro.
É que o prazo que terminaria nesta quarta-feira foi prorrogado porque cerca de 1 milhão de pessoas ainda não procuraram as agências da Caixa e do Banco do Brasil para fazer o saque.
Tem direito ao abono quem trabalhou pelo menos 30 dias com carteira assinada em rendimento médio de até 2 salários mínimos em 2014.
Informações pelo telefone 158, com a ligação de graça ou na página do Ministério do Trabalho, trabalho.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Economizar. Presidente Michel Temer diz que vai trabalhar para acertar as contas e governo dialoga com o Congresso para aprovar teto de gastos.
Fazer o dever de casa, segundo Temer, retoma a confiança dos empresários para investirem no país e gerar mais empregos.
Economia que já tem efeitos na saúde. O dinheiro economizado vai ser investido em santas casas e hospitais filantrópicos que atendem pelo SUS.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.